Olá, sou Juliana Sartori. Recebo hoje pela Rede AERP de Notícias Beto Richa, do PSDB, ex-governador do Paraná, eleito deputado federal com 64.868 votos. Essa entrevista faz parte da nossa série de conversas com os políticos eleitos em 2022, que vão representar os paranaenses aí nos próximos anos. Natural de Londrina, Beto Richa é formado em engenharia civil e é o herdeiro político do governador e senador José Richa. Foi deputado estadual, vice-prefeito, prefeito de Curitiba por dois mandatos. Richa foi governador do Paraná entre 2010 e 2018, quando deixou o cargo para concorrer ao Senado, mas não se elegeu. E neste ano, assumiu como deputado federal. Deputado Beto Richa, seja muito bem-vindo aqui à Rede AERP de Notícias.
Bom dia, Juliana. Meus cumprimentos. Um prazer muito grande retornar aqui à Rede AERP, onde sempre tive um convívio muito próximo, muito estreito, respeitoso, sobretudo no período em que fui governador do Paraná, com todas as emissoras que compõem a Rede AERP. Então, os meus cumprimentos a todos os ouvintes que nos acompanham nesse momento.
Muito bom. Como é que está sendo esse momento de retomada da vida política?
Olha, está sendo muito interessante. Eu retorno agora, depois de 4 anos sem mandato, depois da injustiça que cometeram comigo e com a minha família, da grande armação política de que fomos vítimas, mas conseguimos conquistar agora um mandato de deputado federal para reiniciar, reconstruir a nossa trajetória política de tantas realizações que nós fizemos na vida pública. Todos os meus mandatos, como deputado estadual, 2 vezes prefeito de Curitiba, 2 vezes governador do Paraná, eu fui apontado, por exemplo, o melhor prefeito do Brasil. E foi confirmado nas urnas este reconhecimento, em todas as pesquisas, porque nas urnas eu obtive a maior votação já dada a um candidato a prefeito de Curitiba. Tive 77,27% dos votos. E depois governador, 2 eleições vencidas no primeiro turno. Fizemos grandes obras, investimentos, programas, políticas públicas que contribuíram para o bem-estar do povo paranaense. Tivemos destaque em todas as áreas da administração, posso dizer, sem falsa modéstia, e deixamos no caixa 7 bilhões de reais para o nosso sucessor. Obras que estão em andamento até hoje. Obras de grande vulto, importante destaque no desenvolvimento econômico e social de diferentes regiões do estado do Paraná. E eu digo que agora toda essa experiência valiosa, exitosa que tivemos na vida pública vai ser muito importante para exercermos o mandato de deputado federal. Vou me dedicar muito para, mais uma vez, orgulhar o povo paranaense com uma atuação, espero, seja exemplar na Câmara Federal. Câmara essa e o próprio Congresso Nacional, que será importantíssimo nesse novo momento que vive o Brasil. É importantíssimo para representar os legítimos interesses do povo brasileiro. Temos aí milhões de brasileiros desempregados, famílias passando fome, a necessidade de retomada de um desenvolvimento sustentável, vigoroso, que garanta o bem-estar das famílias, com geração de emprego, renda a toda a nossa população. Então eu vou estar muito atento e trabalhando firmemente para essa situação. Falando na área social, por exemplo, como prefeito, eu fui reconhecido pelo IPEA. É um órgão federal isento dos mais respeitados do Brasil, como a gestão que mais reduziu pobreza e miséria no país, dentre as capitais. Depois, como governador, o mesmo IPEA reconheceu, através dos estudos e análises, que o Paraná era o estado que mais reduziu pobreza e miséria dentre todos os estados do Sul e do Sudeste. Cito especificamente a área social, porque eu costumo dizer que nenhuma gestão se justifica se não produzir ações para melhorar a vida das pessoas, em especial daqueles que mais precisam. Então, concluindo, assumo o mandato com muito ânimo. Eu confesso que depois das eleições estava meio desanimado, mas recobrei o ânimo. Tomamos posse há 2 semanas e fui muito bem recebido no Congresso Nacional, mas muito bem mesmo. Tanto pelos meus pares do estado do Paraná, bancada estadual nossa, como também por deputados e representantes de várias partes do país, que me cumprimentavam, que reconheciam o nosso trabalho valoroso aqui no Paraná e que a nossa experiência seria importante para estarmos lá representando os anseios do povo brasileiro e orgulhando os paranaenses.
Certo, Beto. E agora, quais são os principais planos nessa nova fase? Quais pautas pretende atuar fortemente na Câmara Federal?
Veja bem, Juliana, eu fui deputado estadual 2 vezes e fui o deputado que mais apresentou propostas na Assembleia Legislativa e boa parte, a grande maioria delas, se tornaram leis dos nossos projetos. E eu quero fazer o mesmo agora, atento às principais demandas da sociedade brasileira. Seja na área social, que eu já julguei aqui a, talvez a mais importante de todas, a questão do desenvolvimento econômico, porque sem desenvolvimento econômico nós não teremos o bem-estar das famílias, na área de segurança, na área de educação, eu estou disposto a atuar em todas as áreas que eu puder dar a minha contribuição ao país. E na questão temática das comissões permanentes da Casa, o PSDB diminuiu o número de deputados e, proporcionalmente, também diminui a participação do partido nessas comissões permanentes. Então, eu escolhi duas e estou tentando conseguir a confirmação do meu nome participando da Comissão de Minas e Energia e também da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, onde todos os projetos passam, é a maior e, talvez por esta razão, a mais importante da casa. E a confirmação se dará após o carnaval, no início de março, e a Câmara vai divulgar a participação de todos os deputados nas diversas comissões permanentes da casa. Além disso, tenho sido convidado para muitas frentes parlamentares. A da agropecuária, por exemplo, que daqui a alguns dias teremos a posse do novo presidente, o deputado Pedro Lupion, meu amigo, parceiro também, assim como de empreendedorismo, na área de minas, energia, na área de educação, eu estou disposto a participar do maior número possível, desde que eu dê conta, né, de uma atuação a contento e o que se espera dos integrantes dessas frentes parlamentares, bem como fui convidado para a frente parlamentar Brasil-Líbano, até por conta da minha origem, meus avós paternos vieram do Líbano e para estreitar essas relações. Mas já assinei a formação, porque precisa de um número mínimo de coleta de assinaturas para confirmação da existência dessas frentes parlamentares, de vários outros países também e vários outros segmentos da nossa economia.
Rich, a sua gestão e sua popularidade sempre foram muito grandes, né? Sim. Em todo o Paraná e principalmente no interior. Na sua visão, o que é preciso fazer para fortalecer o Estado nesse momento? Como que a Câmara Federal pode auxiliar nessa questão?
Bom, primeiro, da maneira que eu sempre exerci os meus mandatos, próximo da população, sempre de braços abertos, acolhendo sugestões. Eu nunca me declarei autossuficiente, aquele que sabe de tudo. E na minha avaliação, eu já dizia isso antes, aquele que bate no peito e diz que sabe de tudo, esse com certeza não sabe de nada. A vida é um eterno aprendizado e eu sempre estou disposto a aprender cada vez mais para aprimorar as minhas iniciativas, as minhas manifestações na vida pública. Então, a maneira mais fácil é estarmos próximos dos segmentos organizados da sociedade para ouvir quais são as demandas de cada setor da sociedade. Que certamente, por exemplo, eu sempre fui muito próximo da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, da organização das cooperativas, que o Paraná é exemplo mundial de organização de cooperativas. O cooperativismo é muito forte no Paraná, é a mola propulsora agropecuária da economia do nosso estado. Então, sempre fui muito próximo deles e, através dessa proximidade, uma conversa franca e aberta, surgiu, quando eu assumi o governo, a necessidade de criação, dando um exemplo claro, da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Paraná, ADAPAR, e várias outras iniciativas surgiram desses contatos que nós temos com esses segmentos. Associação Comercial do Paraná, sempre fui próximo, Sindicato da Indústria da Construção Civil, Associação Comercial, por exemplo, quando eu assumi a Prefeitura de Curitiba, me apresentou um estudo muito aprofundado, muito detalhado, da necessidade de revigorarmos, reestruturarmos o centro de Curitiba. O programa dele chamava Centro Vivo. E eu tinha um similar apresentado em campanha em 2004, que se chamava Marco Zero. E passados aí uns 3 anos aproximadamente, eu sou chamado na Associação Comercial pelo coordenador deste programa Marco Zero, ou seja, Centro Vivo, denominado pela Associação Comercial do Paraná, o muito querido e respeitado por todos, que é o Jonel Shed. E o doutor Jonel me chamou lá para reconhecer, me cumprimentar em nome da Associação Comercial por ter cumprido 100% do programa de revitalização do centro de Curitiba. E fizemos até mais do que estava ali no caderno de mudanças e obras necessárias no centro de Curitiba. Então, só para exemplificar do quanto um político tem que ser aberto e entender que ele representa o anseio de uma comunidade, de um estado, de uma cidade, e assim deve estar aberto para ouvir as reivindicações daquelas pessoas que muitas vezes mais entendem determinado setor do que a gente. E dessa maneira eu consegui dar conta do recado. Volto a insistir, tive na minha reeleição a maior votação da história de Curitiba, com mais de 77% dos votos, o melhor prefeito do país em todas as pesquisas nacionais, e depois no governo do estado também, com os avanços que nós conseguimos em todas as áreas da administração, desta maneira aberta, franca e, acima de tudo, muita disposição para trabalhar.
Tá certo, estamos conversando aqui com o deputado federal Beto Richa, pela Rede ERP de Notícias. Deputado, o senhor participa da nova direção nacional do PSDB, sempre teve uma figura importante, né, dentro do partido. E agora, qual que é a sua missão dentro do partido nesse momento?
Bem, o PSDB é praticamente o único partido que eu participei. Eu tive um breve momento que eu saí do PSDB por discordância com algumas lideranças locais. Não foi apenas eu. As principais lideranças do PSDB naquele momento deixaram o partido e migramos para o PTB. Então não foi por conveniência pessoal a mudança de partido. Tanto é que, se pode checar lá, na minha reeleição de deputado em 98, eu concorri para o PTB, precisou praticamente do dobro de votos do que os últimos colocados se elegeram no PSDB, partido que eu pertencia. E meu pai foi fundador desse partido, ao lado de figuras ilustres da política nacional: Franco Montoro, Mário Covas, José Serra, Pimenta da Veiga, Scalco aqui no Paraná, Denis Schwartz, tantas figuras que ajudaram a escrever a história do Brasil, com letras maiúsculas. E saí naquele momento, mas já retornei. E como a política partidária é cíclica, nenhum partido fica no auge o tempo todo, como nenhum fica lá embaixo o tempo todo. E o PSDB passa por um momento de dificuldades. Caímos bastante, não só no Paraná, mas no Brasil inteiro, o número de eleitos, mas estamos motivados. Eu agora fui convidado para participar da executiva nacional do PSDB, cujo presidente dessa executiva, ainda provisória, é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que teve uma eleição muito importante para o PSDB, emblemática, demonstrando muito conhecimento, se manifesta muito bem, e é uma grande liderança nacional que o PSDB tem hoje. Então nós estamos todos imbuídos, já participamos da primeira reunião, de promover o fortalecimento e o crescimento novamente do PSDB. A nossa história é muito maior que as nossas dificuldades. O PSDB tem o que dizer à sociedade brasileira. Um partido que, ainda jovem naquele período, foi criado em 88, mas em 94 já conquistou a presidência da República. Duas eleições vencidas, Juliana, no primeiro turno, com Fernando Henrique Cardoso. E as eleições seguintes, as duas que o Lula ganhou, o PSDB levou para o segundo turno. E as duas que a Dilma ganhou, quem levou para o segundo turno também foi o PSDB. E temos os avanços conquistados no governo do Fernando Henrique Cardoso a todos os brasileiros. Por exemplo, hoje chamado de Bolsa Família, mas era o Bolsa Educação, o Vale Gás, que era uma grande rede de proteção social. Tivemos aí a maior campanha de combate à AIDS na época, foi no governo Fernando Henrique Cardoso, foi com o ministro da Saúde, José Serra. O Plano Real, que deu estabilidade à economia, debelando a inflação que corroía diariamente com muita força o salário dos trabalhadores, enfim, em todas as áreas, quebra de patente dos medicamentos essenciais à população, implantação dos medicamentos genéricos. Teria aqui um rol de enumeração de conquistas pelo PSDB nacional. Além das nossas aqui, o PSDB tem referência de grandes administrações Brasil afora, seja em prefeituras ou em governos estaduais. Então nós temos discurso, volto a insistir, a nossa história é muito maior que as nossas dificuldades. E temos condições de voltar a fortalecer o nosso PSDB. Essa é a nossa missão hoje.
Tá certo. E qual o clima que encontra em Brasília nesse começo do ano? Como é que foi chegar? Como é que está percebendo, né? A gente passou por uma eleição bastante turbulenta e agora está todo mundo já então assumindo suas posições.
Eu dizia para você no início que eu cheguei um pouco desanimado, mas recobrei o ânimo. Diante do carinho e do respeito que eu fui recebido no Congresso Nacional, por todos, tanto os funcionários, os políticos, nos corredores, no plenário da Câmara dos Deputados. Os deputados do Paraná me acolheram com muito respeito, tivemos um grande trabalho conjunto aqui no Estado, todos reconhecem, e eles me apresentando assim, chega na roda um deputado de um Estado, de outro, do Nordeste, esse aqui é o nosso governador do Paraná que está agora integrando a nossa bancada estadual aqui na Câmara dos Deputados. Não preciso apresentar o Beto, nós já conhecemos a história dele, os mandatos que exerceu, temos orgulho, vai ser importante a presença dele aqui para, com essa experiência toda acumulada, nos ajudar aqui na Câmara. Isso é recorrente. Então eu fiquei muito animado pela maneira respeitosa que eu fui recebido na Câmara dos Deputados, valorizando o trabalho que realizamos até então. Então estou muito disposto, com as baterias carregadas, para cumprir um bom mandato e, mais uma vez, a exemplo dos mandatos que eu exerci lá atrás, orgulhar a todos os paranaenses.
Tá certo. Deputado, a gente agradece imensamente aqui a tua participação aqui na Rede Herp de Notícias. Se deixar um último recado, então, para o ouvinte?
Sim, claro. Todos os ouvintes que nos escutam nas mais diferentes regiões do Estado do Paraná, reafirmar o nosso compromisso com o municipalismo. Os prefeitos todos, de qualquer partido, aliás. Eu nunca persegui nenhum prefeito porque era de um partido adversário, foi meu opositor na campanha. Não, eu tinha para mim o seguinte, que se eu prejudicar o prefeito deixando de mandar verbas para aquele município, isso é recorrente na política do Paraná e do Brasil. Eu não estaria prejudicando unicamente o prefeito. Mais do que ele, estaria punindo quem não tem nada com essa briga, nada a ver, que é a população daquele município. Então fizemos um governo municipalista, investimos bilhões de reais, foi muito dinheiro. Prefeitos dizem que nunca viram tantos recursos, tantas obras, tantos investimentos, quantos os que o nosso governo mandou para cada município do Estado do Paraná. 100% deles foi muito bem atendido na nossa administração. Além do tratamento respeitoso que cada prefeito, cada vereador, cada liderança, cidadão comum, tinha no nosso governo. Então, quero reafirmar aqui esse perfil municipalista. Vamos continuar ajudando os municípios brasileiros na Câmara dos Deputados, obviamente com uma atenção especial ao nosso estado do Paraná.
Tá certo. Essa foi a entrevista, então, com o deputado federal Beto Richa, do PSDB. E a conversa faz parte da série de entrevistas da Rede Herp de Notícias com os candidatos eleitos, que vão representar os paranaenses aí nos próximos anos. Até a próxima. Repórter Juliana Sartori.